A CIMIS é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da CIMIS garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da CIMIS assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. CIMIS, uma boa safra começa com uma semente de qualidade.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, está na hora de fazermos aí o fechamento do mercado. O mercado da soja encerrando de forma mista hoje. Começou o dia muito animado aí, teve altas significativas na primeira parte do pregão, no período da manhã. Depois o mercado começou a registrar algumas mudanças. No final das contas, a gente acabou encerrando com julho perdendo mais de 20 pontos e perdendo aquele patamar dos 16 dólares por bushel que chegou a registrar ao longo da sessão. E o novembro, que é referência para os negócios dos americanos, fechando aí a 4 dólares e 40 centes por bushel, 14 dólares e 40 centes por bushel, com alta, nesse caso, de 4,5 pontos. De qualquer forma, o que dá para a gente dizer é que o mercado perdeu o ritmo que vinha registrando aí no início da sessão. E quem nos ajuda a entender o comportamento dos preços e entender o que vem por aí é o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Está aqui já o Vlamir com a gente no telão. Bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vlamir fala com a gente direto lá de Curitiba, no Paraná. Meu caro, nos ajude a entender essa movimentação de hoje. Mercado começou animado, parecia que ia registrar bons ganhos, chegamos a ver níveis acima dos 16 dólares lá em Chicago, mas daí devolveu boa parte desses ganhos, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Exatamente, Alex. O dia começou muito positivo, o pregão noturno aí foi de forte alta, chegou a trabalhar com 40 pontos de alta aí. O spot aí do julho acima de 16, né, voltando a trabalhar acima de 16, mas ele não resistiu aí à pressão, né, porque ontem tinha os indicativos de clima que seguiriam a semana seca nos Estados Unidos, principalmente os estados mais importantes ali do lado esquerdo do cinturão, o lado do oeste, vamos dizer assim, pegando todos os estados do norte e oeste do cinturão. E os indicativos climáticos davam conta de mais uma semana seca, né, Alex? E agora, pela manhã, os novos dados de previsão climática e a realidade do clima efetivo mostram que tem chuvas aí para essa semana. E o mais importante é que hoje pela manhã, estados ali que já estão mais abaixo um pouquinho, como Indiana, tinha chuva em Indiana e daí já antes do meio-dia começou a chover em Illinois, ali chegando chuvas em Chicago. E o investidor vendo a chuva chegando na janela dele ali em Chicago e olhando as novas previsões climáticas que apontam que as chuvas podem avançar aí para dentro do restante do oeste, ele acabou aproveitando a situação para realizar lucro, né? Depois de uma alta forte, ele liquidou posições e sacou o dinheiro e só que ele deu o sinal de que o mercado começa a perder força, né? Se confirmar novas chuvas, essas altas que nós tivemos aí nos últimos 2, 3 pregões, eles vão se perder aí na sequência, justamente em cima do clima. Está crescendo a importância do mercado climático, é um momento ainda de final de plantio e germinação. Nesse momento, as áreas precisam de uma umidade pequena, até não precisa de muita água. Você tendo um pouco de umidade, você já consegue fazer as plantas germinarem. E o período que vai precisar mais água é mais à frente, né? Então, se tiver um pouquinho de chuva, já é o suficiente para começar a arrancar a safra. E, aparentemente, é isso que vai se mostrando. Há um indicativo que as chuvas vão ficar abaixo do normal, mas vai ter um pouco de umidade. Então, isso acabou acalmando o mercado na parte da tarde, que acabou fechando o dia aí com os meses curtos aí no negativo e os meses médios e longos com pequenos ganhos aí, ainda se ajustando ao mercado do dia a dia, né? E o relatório do dia também, dos embarques americanos, ele não trouxe grandes novidades. Pouco mais de 200 mil toneladas embarcadas, acho, se não me engano, umas 8 mil apenas para a China, então é muito pequeno o volume que vai para a China e sem novidades. E, mais importante, nada de negócios novos comentado pelo USDA. Então, aqueles negócios diários não apareceram, sinalizando que os chineses estão fora do mercado e daí não tendo demanda e o clima começando a dar sinais que tem umidade aí nos próximos dias, ele deu uma acalmada nas operações lá em Chicago, né? Se o clima voltar a esquentar e continuar tempo seco, certamente nós vamos ver uma nova retomada. Daí aquele efeito serrote, né? Um dia que nem agora, um dia de baixa e depois volta a pressionar para cima. Mas aparentemente esse começo de semana um pouco mais negativo do que começou o dia, né?
É normal, né, Vlamir? Eu imagino que os operadores olhando pela janela e vendo a chuva chegar, eles meio que se assustam, mesmo olhando para os mapas indicando falta de chuva lá adiante. Pelo menos naquele momento, pontualmente, as chuvas acontecendo dão aí um estímulo para sair vendendo, né?
É, exatamente. Tem muitos escritórios ali, Alex, em Chicago, que fica naqueles prédios. Lá em Chicago tem muitos prédios aí que uns 50, 80 andares. A cidade que tinha até pouco tempo atrás, os maiores prédios dos Estados Unidos era Chicago, né? Ela chegou a ter um momento dos 10 prédios mais altos dos Estados Unidos, 8 eram em Chicago. E tem muitos escritórios que ficam lá no 70º, 80º andar. Fica lá em cima do céu e daí quando você vê aquela chuva batendo na janela, Alex, você pega o investidor, mas o clima diz que não vai chover e aqui está rodando água, ele acaba liquidando. É o fator psicológico do momento. Mas é que também teve previsão de institutos americanos apontando que agora pode vir umas chuvas, né? que não estavam no radar. Então essa mudança, ela acaba trazendo uma ordem dos investidores de realizar lucros. O mercado já foi para cima e liquidar. E agora o mercado vai se acomodando e vai vendo o que vai esperar. E agora não. Daqui a pouco, quando sair o relatório das lavouras, para ver se está tudo tranquilo, né? O plantio deve vir aí já acima de 90%. Então, a safra indo no final do plantio. E, por enquanto, tudo meio tranquilo. Tudo dentro da normalidade. Não tem nada excepcional, né, Alex? É só a questão que o clima estava mostrando chuvas abaixo do normal até os últimos dias.
É, e a gente sabia que ia ser assim, né, Vlamir? É uma safra que não pode ter erro aí em termos de oferta e o clima ia ter um peso muito maior do que o normal esse ano, né?
É, exatamente, é um ano bem atípico, né? Como eles apontam lá que é um ano... estão preparando os americanos, né? Principalmente aquele mais próximo do Golfo, ali da parte mais baixa dos Estados Unidos, ali do Vale do Mississippi, ali da Calha do Mississippi, que vai ser um ano de clima bem irregular, né? Estão apontando que é um ano de muito tornado, de furacões, e também começando com um tempo irregular para as lavouras, né? Ele teve momentos que teve frio além do que era previsto, daí cortou o frio, veio... E agora, esse fim de semana, teve lugares como as Dakotas, estavam com temperaturas de 40 graus, então calor extremo e falta de chuva nessa fase de germinação. Ele assusta um pouco, né, os operadores, principalmente, né? Pode não assustar o produtor, mas espera que o clima vá se normalizar. Mas o investidor, ele não quer risco, né? Então ele vê que pode mudar, ele pulou fora, né? Ele acabou liquidando, né, no mesmo pregão de hoje.
Bom, mas o comportamento daqui para frente continua dependente de mapa climático, então, Vlamir?
Sim, sim. O mercado é totalmente climático agora, nos próximos dias, porque... com relação ao mercado de demanda, não se espera que a China venha para o mercado agressivo, porque ela tem conseguido comprar aqui no Brasil alguns volumes. E aqui no Brasil o pessoal vem aproveitando essas altas para vender posições. E aí abastece os chineses, que não precisam entrar no mercado americano nem da safra atual restante, porque eles já quase não têm mais nada para vender, né? Eles já até começaram a importar alguma coisa do Brasil, aí, os americanos. Mas também a China não está muito preocupada em comprar safra nova americana, porque já compraram bastante e agora eles estão na expectativa do mercado um pouco mais calmo, né? E também diz, ó, aquela história, o chinês diz, ó, se for para comprar e pagar caro, a soja aí, essa faixa de 15 dólares ou bem acima de 14, eles podem esperar, porque eles alegam que acima de 14 dólares e meio já não dá margem de esmagamento positiva, já é mais vantajoso usar o DDG que sai do processamento, do processo do milho, da produção do etanol de milho, né? Então, os chineses estão numa situação bem chinesa, né? Um momento bem de calmaria, de espera, esperando aí o plantio americano avançar. Agora, essa semana também tem o relatório de oferta e demanda, né, no dia 10, né, do USDA. E eles não estão preocupados, né, porque o plantio está praticamente encerrado dentro do período que é considerado ideal. Né?
Uhum. Agora, o Vlamir, esse comportamento dos chineses de diminuir, né, o ritmo de compras e tal, como é que está sendo em relação ao Brasil?
Olha, com relação ao Brasil, eles têm comprado mais. Quando aparece a oportunidade, eles estão levando. Os chineses estão levando e o Brasil está exportando bem, Alex. Então, os dados nossos de exportações e embarques, eles seguem batendo o recorde. Nós, aí, nos dados de hoje da CSEX, o acumulado do ano já está com 52,7 milhões de toneladas do grão. É recorde histórico. Se a gente somar grão, farelo e óleo, estamos com 60,6 milhões de toneladas. É recorde histórico também, frente aos 56,2 que era do ano passado, que também era o recorde até aquele momento, né? E nós já estamos com quase 2,5 milhões de toneladas embarcadas nesse mês, sendo que a CSEX contabilizou apenas 3 dias úteis. Então, está dando mais de 800 mil toneladas diárias de embarques. E isso é muito acima das cerca de 700 mil toneladas que foram embarcadas no mesmo período do ano passado, em diárias. Né? Então, tudo caminhando aí que talvez esse mês de junho nós tenhamos fôlego para andar perto de 15 milhões de toneladas e ser recorde histórico para junho. Né? Então, está caminhando para isso. E aí os chineses estão levando, né? Tudo que vai aparecendo em contratos. Hoje foi um dia que teve negócios.
Ah, é? Foram bons negócios hoje, Vlamir?
Foram bons negócios, o pessoal aproveitou, o produtor está aproveitando esses picos de preço aí para não perder o cavalinho encilhado, né? Hoje a gente acredita que a nível de Brasil teve mais de 1 milhão de toneladas negociadas, sendo que teve negócios aí nos portos na faixa de R$ 174, R$ 175 para julho, junho, julho, né? Teve 176 com agosto, até 178 teve negócio com agosto e com setembro. Então, os indicativos foram bons aí, foram melhores que na semana passada. E o pessoal aproveitou. A safra nova também teve negócios. Então, mesmo com esses altos e baixos do mercado e o dólar em queda, foi um dia de negócio. Não dá para ser assim que foi bem negociado, até pelo período, né, Alex?
E Safra Nova vendeu aqui para Tamar, Vlamir? Só pra
Safra Nova foi muito bem também, Alex, as posições de Safra Nova. No final, o mercado caiu, aí, R$ 4,5 reais, né? Mas nos bons momentos, a Safra Nova, ela chegou a negociar R$ 167, R$ 166, até R$ 168 teve indicativo na posição de julho do ano que vem. Então, o mercado andou muito bem. Teve negócio a 168 no Porto de Rio Grande para março, para entrega de soja de março e pagamento de maio. Então, teve várias modalidades de negócios. Então, os negócios se deram entre 166 e 168 Safra Nova. Cotações muito melhores que a semana passada. A semana passada, no máximo, pagou 164. E agora, no final do dia, o mercado já estava novamente a 163, 164. Então, ele veio, fez negócios.
Na verdade, ele aproveitou, recuou, né? Ele aproveitou aquele momento de alta de Chicago, então?
É, o pessoal aproveitou o momento de alta e teve um momento que o dólar também trabalhou em alta. Então, o mercado produtor está ficando mais esperto. Então, ele acabou vendendo, o dólar está positivo, Chicago está em alta, é a hora. Daí, ele aproveitou. E acabou saindo os negócios no momento do pico de preços mesmo do dia. Então, foi muito interessante o dia, porque se negociou bem e nos momentos de pico, né? Na hora que deu, coincidentemente, Chicago estava bem, ainda em alta, e o dólar trabalhando no lado positivo. Depois o dólar entregou e Chicago recuou, e no final, esses R$ 3, R$ 4 a menos, acabou afastando os vendedores que saíram, esperando que venham novos momentos positivos à frente, né, Alex?
Ô, Vlamir, mas 175 está bem longe daqueles 190, se eu não me engano, que a gente chegou
190
a
190 que chegou a negociar no começo de março, né?
É, exatamente, né?
Está longe daqueles níveis, né? Porque, lembra, o dólar hoje está praticamente R$ 5,
exato,
né?
Exato, é.
Em começo de março era 5,80 e naquele momento estava a soja acima, 16 também. Então, Chicago estava muito parecido com hoje. Um pouco
O que desidratou o preço foi o dólar, então.
É, o dólar que recuou muito, né, comparado com o período, né? O dólar caiu 80 centavos nesse período todo, então acabou entregando essa diferença aí de... É, se comparado o bom momento de hoje com o momento que foi aí em começo de março, são R$12 a menos. Né?
É, mas ainda assim são bons preços, né, Vlamir?
Sim, são muito bons os preços e o produtor tem que ir aproveitando, porque ainda temos soja para negociar, temos soja da safra atual, a safra nova está bem atrasada a comercialização frente à média histórica, então o produtor não pode deixar aí correr o tempo, porque uma coisa é certa, nós vamos plantar uma área recorde histórica novamente no Brasil. Tudo caminha que nós vamos plantar aí uns 40 milhões de hectares, cerca de 1,5 milhão de hectares a mais. Nós já começamos com um potencial aí de... Que a USDA está estimando que nós vamos para 144 milhões de toneladas. E eu acredito que se o clima for favorável, nós vamos colher mais que isso ainda, porque o produtor brasileiro vai investir numa tecnologia muito boa, e é provavelmente a melhor tecnologia já empregada em lavoura até agora. Ele está apostando nas tecnologias... E isso está dando resultado em colheitas maiores e em superar, às vezes, períodos de estiagem e problemas climáticos. Quando se investe na tecnologia, a planta consegue superar muitos problemas e ainda ter colheita boa. E é isso que a gente vê pela frente na nova safra. Então, não dá para deixar para comercializar aí no ano que vem toda a produção, porque o maior comprador vai continuar sendo a China, né? E a China esse ano está comprando umas 103 milhões de toneladas, no ano que vem vai comprar umas 110, 112. Então, vamos supor que ela aumente 10 milhões de toneladas na compra, que é possível. Mas nós estamos falando em o Brasil sair de 136 para 146, talvez, que só o Brasil crescer 10 milhões, os Estados Unidos cresce mais 10, a Argentina cresce mais 5, e o Paraguai mais 3, 4. E é muita soja nova aí que...
Pois é.
Que vai ter que buscar mercado, por isso que não dá para deixar para a última hora, e aos poucos tem que ir fazendo para fazer média e não correr risco, né, Alex?
Boa dica, Vlamir, isso é importante, principalmente em função dessa perspectiva aí de volta da oferta, de crescimento da oferta. É óbvio, né, Vlamir, que a gente está falando de possibilidades de aumento de área, mas tem todo o clima influenciando, tem toda a estratégia por trás disso aí do produtor, mas a sinalização é nesse sentido, de que vamos ter mais soja do que nos últimos anos, né?
É, se o clima não der uma zebra, né, nenhum problema, certamente a safra vai ser muito maior, né? E a gente tem que trabalhar com a ideia que o clima vai ser normal, né? Senão o produtor não planta, né? Então,
exatamente.
É a mesma coisa, a safra americana está no começo, ela está ainda na fase final de plantio e plantando dentro do período ideal. De agora em diante, se o clima normalizar, a certeza é que a safra americana vai ser recorde histórico, porque eles estão plantando uma área grande, maior que os anos anteriores, e a possibilidade do número final da área plantada americana ser maior que as projeções. Então, isso que tem que ficar como alerta. No final desse mês, agora, o USDA divulga o relatório de plantio e já começa a se comentar nos Estados Unidos que, como o plantio andou bem essa temporada, há a possibilidade de ter uma área um pouco maior. Isso acaba refletindo em safra maior aí na produção americana.
Muito bom. Meu caro Vlamir, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volto sempre.
É isso aí, Alex. Até uma próxima, um grande abraço a todos, um abração a todos vocês aí, a família Notícias Agrícolas aí, e melhoras aí do braço, cara.
Valeu, Vlamir, muito obrigado. Abraço, até
mais,
a próxima.
Até mais, tchau, tchau.
Tá aí, Vlamir Brandalize com a gente aqui no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado, fazendo aí as suas previsões e projeções para o mercado e, obviamente, o reflexo disso na formação de preços. Hoje a gente teve um dia volátil lá em Chicago, um dia começando com altas significativas aí para a soja. O mercado acabou recuando quando houve aí uma expectativa de mudança no clima lá nos Estados Unidos, algumas mudanças confirmadas, inclusive, através de mapas meteorológicos, outras a partir da percepção do próprio operador de que as chuvas estavam chegando ali na região produtora do meio-oeste, e isso fez o mercado inverter, saiu de uma alta de quase 40 pontos no melhor momento ali da sessão para uma perda aí de mais de 20 pontos no primeiro vencimento. No caso do vencimento da safra nova lá nos Estados Unidos, ainda sim perdeu um grande potencial aí, acabou encerrando, ao invés de 40 de alta, com 4 de alta, uma perda, portanto, significativa, apesar de ter encerrado de forma positiva lá em Chicago. No Brasil, possibilidades de negócios hoje atraíram os produtores, negócios de mais ou menos 1 milhão de toneladas, mais de 1 milhão de toneladas, segundo apurou aí o Vlamir Brandalize, a preços um pouco melhores, R$3, R$4 acima da semana passada. Essas vendas ocorreram principalmente naquele momento em que o mercado lá em Chicago trabalhava de forma positiva, com ganhos expressivos, e o dólar também deu uma melhorada aí no início do dia e, portanto, dando oportunidade para as negociações. Muito bem, essas são as informações de hoje. Deixa eu passar como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver. Para julho, US$15,60 por bushel, 23,5 pontos de queda. Agosto, US$15,22 por bushel, 15,25 de baixa. Novembro, US$14,40 por bushel, subiu 4,5 pontos, chegou a registrar altas muito maiores que essas, mas encerrou ainda de forma positiva. E o janeiro do ano que vem, de 2022, US$14,41 por bushel, 6,25 pontos de elevação. Esses são os preços da soja. Milho, da mesma forma, o primeiro vencimento encerrou no vermelho, 3,5 de queda, US$6,79 por bushel. Setembro, US$6,21 por bushel. No caso de setembro, houve uma alta aí de 14,5 pontos. Para dezembro, US$6,02 por bushel, 11,25 de elevação. E para março de 2022, US$6,08 por bushel, uma alta aí de 10,5 pontos. E para finalizar, o trigo. Para julho, US$6,80, 7,75 de queda. Para setembro, US$6,86, queda de 6 pontos. Dezembro, US$6,94 por bushel, queda de 5,25 pontos. Em março, US$7,02 por bushel, queda de 4,25 pontos. E só antes da gente encerrar, lembrando aos senhores que o Notícias Agrícolas também está presente nas redes sociais. E nas redes sociais, como você faz para encontrar o Notícias Agrícolas? Lá no YouTube, procura por Notícias Agrícolas Oficial. A partir do momento que você encontra o Notícias Agrícolas por lá, faça sua inscrição e ative o sininho. Isso é muito importante, a sua inscrição é importante e o sininho também te avisa sempre que tiver boletins ao vivo acontecendo através do YouTube. Então, você vai estar sempre bem informado e o YouTube alertando você sobre essa possibilidade. No Facebook, Notícias Agrícolas, procura a gente lá e segue a gente pelo Facebook. No Instagram, @noticiasagricolas, é a forma de nos encontrar por lá. Também, da mesma forma, seguindo a gente no Facebook. E no Twitter, @noteagri, @noteagri. No Twitter, as principais manchetes dos temas e assuntos que são debatidos ao longo do dia aqui no Notícias Agrícolas. Então, continue com a gente, agradeço muito a sua participação e a sua audiência e lembrando que logo mais tem conexão campo e cidade aqui no Notícias Agrícolas. Fique ligadinho aí que tem novidade e discussões muito pertinentes aí sobre essa relação do campo e da cidade. Continue com a gente.